Esse programa é um oferecimento Zoetis.
Confiança não nasce de uma hora para outra. Ela surge com o tempo, é fortalecida ao longo dos anos e comprovada em cada teste. Por isso, há mais de 45 anos, a eficácia comprovada de Terramicina faz deste medicamento o aliado fiel de pecuaristas e criadores. E sabem que Terramicina é mais do que um produto, é um legado de qualidade. Terramicina, o coração da farmácia.
Terça-feira, 10 de junho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado juntamente com as notícias que modificaram as cotações no dia de hoje. Veja os destaques do dia. Boi comum e vaca gorda têm nova rodada de alta da arroba em São Paulo. Açúcar devolve ganhos da sessão anterior com projeções de aumento no já esperado superávit global. Evolução da colheita de café no Brasil pressiona cotações nas bolsas. Milho na B3 mantém trajetória de baixa com avanço da colheita no Brasil e rendimentos acima das previsões iniciais. Mercado desconfia dos números de produção e produtividade estimados pelo USDA e aguarda revisão no próximo relatório sobre a safra de soja nos Estados Unidos. E o movimento de alta da arroba em São Paulo continua. Dessa vez, foi dia de alta para o boi comum e também para a vaca gorda. De acordo com a Scott Consultoria, as ofertas estão mais enxutas e o mercado com poucos negócios. Frigoríficos tiveram que ajustar em pelo menos R$ 2,00 as cotações. O boi gordo subiu para R$ 312,00 por arroba e a vaca foi para R$ 282,00. Boi China e novilha, que ontem tiveram alta, permaneceram estáveis. As escalas de abate estão encurtando e atendem em média 5 dias no estado de São Paulo. Hoje foi mais um dia de altas generalizadas pelas praças pecuárias. Das 32 regiões pesquisadas pela Scott Consultoria, 21 tiveram elevação nos preços. Vamos a algumas dessas praças. A gente tem no Triângulo Mineiro, R$ 295,00, cotação em alta por lá. No Mato Grosso do Sul, região de Dourados, Dourados, R$ 280,00, também cotação em alta. E em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 312,00, cotação em elevação. Vamos corrigir isso aqui. Dourados, no Mato Grosso do Sul, na verdade, R$ 310,00, ok? Triângulo Mineiro, R$ 295,00, tá ok? Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 312,00, são os números da cotação do boi gordo. Correção apenas ali em Dourados, R$ 310,00 é o valor praticado. Muito bem, vamos agora às cotações na B3. Cotação do boi gordo na B3, a gente tem as seguintes movimentações. Para junho, R$ 317,70, uma queda de 0,39%. Para o mês de julho, R$ 327,00, uma queda de 0,3%. E para agosto, R$ 330,25, uma alta de 0,06%. Um dia, portanto, de fechamento misto, mas com ênfase aí nos primeiros vencimentos negativos. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Herbert Aguiar, da Rede Agro Consultoria. Ele lembrou dos bons momentos das demandas, principalmente pela carne bovina, e disse esperar preços de até R$ 320,00 para arroba nas praças paulistas ainda nesta semana. Ele acredita nessa possibilidade por conta das boas margens que os frigoríficos estão tendo. Veja o que disse o Herbert Aguiar.
Alguns frigoríficos, né, precisando originar, vendo margem na carne, eles precisam, de certa forma, originar. Então, a gente vê que o frigorífico tem pagado um pouco mais para manter o volume de abates, principalmente aqueles frigoríficos que fazem exportação. De outro lado, a gente vê que o atacado, ele foi bastante resiliente com todo aquele alvoroço que a gente teve da carne de frango sendo jogada no mercado interno. O frango segue deteriorando, talvez encontrando aí logo um próximo do fundo, mas a carne vermelha ela segue muito resiliente, né? O consumo doméstico segue forte. Isso vem dando sustentação, mercado doméstico e exportação. Isso tem feito com que o frigorífico continue tendo margens positivas e ele possa, de certa forma, entregar aí para o produtor preços melhores, tá? Hoje, quando você vê um mercado de carcaça equivalente próximo a 330, e ele originando boi aí no estado de São Paulo, por volta de 315, tentando talvez produtor aí brigando para chegar nos 320 e não conseguindo. Talvez a gente veja 320 saindo em São Paulo essa semana. E isso vem dando sustentação para o mercado, vem ajudando o pecuarista nessa briga, a conseguir preços melhores. Isso vai colaborando. Para dar mais liquidez para o mercado.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar voltaram a cair nas bolsas internacionais, praticamente devolvendo os ganhos do dia anterior. Sem os fatores positivos do dia anterior, petróleo e real mais valorizados, o mercado voltou a sentir a pressão aí da perspectiva de aumento no superávit global. De acordo com uma consultoria suíça especializada no mercado de açúcar e etanol, houve um aumento de 4,1 para 4,2 milhões de toneladas nas previsões de excedente global de açúcar na safra 25-26, reforçando, portanto, a maior produção de açúcar no mundo. Dessa forma, os preços encerraram em queda lá na Bolsa de Nova York, julho 16,48 de dólar por libra peso, se distanciando daquele patamar psicológico dos 17 centavos, uma queda aí de 19 pontos. O outubro, 16,85, também perdendo o patamar dos 17 centavos, com queda de 16 pontos. Mesma queda para março de 2026, que fechou a 17,36 de dólar por libra peso. Vamos acompanhar Londres, como fecharam as negociações na Bolsa de Londres. Dia de queda também por lá, agosto, 460 pontos de baixa a 467,80 dólares por tonelada. A gente tem outubro também fechando com 520 pontos de baixa a 463,40 dólares por tonelada e dezembro, 464,60, uma queda de 440 pontos. Dia, portanto, negativo lá nas bolsas internacionais, tanto em Nova York quanto em Londres. Muito bem, mercado do café. Os preços do café recuaram também nas bolsas internacionais, com o Robusta caindo mais de 3% devido aí ao avanço da colheita no Brasil. A Cochupé, maior cooperativa de cafeicultores do mundo, divulgou hoje mais um relatório de safra mostrando quase 14% da área já colhida, obviamente, na região que atua a Cochupé. Mercado segue monitorando o clima para os próximos dias, diante da previsão de um frio e principalmente desse frio podendo atingir áreas cafeeiras. Vamos ver então como ficaram os preços. Primeiro em Nova York, depois a gente confere Londres também. Julho fechando a 3,55, 3 dólares e 55 por libra peso, perdendo 650 pontos. Setembro, 3 dólares e 53, uma queda de 635 pontos. E o dezembro, perdendo 595 pontos a 3 dólares e 47 por libra peso. Vamos ver Londres. Londres também caindo, 113 pontos de queda para o julho, a 4.409 dólares por tonelada. O setembro, 4.317 dólares por tonelada, um recuo de 134 pontos. E o novembro, 4.253 dólares por tonelada, uma queda de 131 pontos. A exportação de café verde do Brasil somou 2,6 milhões de sacas de 60 quilos em maio, uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, graças a uma disponibilidade menor de grão antes da colheita ganhar ritmo. Pelo menos foi essa análise feita pelo Secafé no relatório divulgado nesta terça-feira. Os embarques de café da variedade arábica somaram 2,4 milhões de sacas, uma redução de 24,6%, enquanto os canéforas, robusta e conilon, recuaram 77% para 202.700 sacas. Vamos ver os preços nas praças comercializadoras agora. A gente destaca aí Guaxupé, que fechou com queda de 1,71% a R$ 2.296 por saca de 60 quilos. Varginha, R$ 2.320 por saca de 60 quilos, queda de 2,11%. E a gente tem aí Franca, no interior de São Paulo, fechando a R$ 2.330 por saca, uma queda de 1,69%, dia negativo, portanto, para os preços também no Brasil. Mercado do milho, a terça-feira encerra com altas para o milho na Bolsa de Chicago. Durante a maior parte do dia, as cotações recuaram por conta das atualizações sobre a safra dos Estados Unidos divulgadas pelo USDA. De acordo com o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, 71% das lavouras norte-americanas estão em boas ou excelentes condições, porém o milho norte-americano voltou a ficar competitivo nas exportações, o que acabou movimentando e dando fôlego aí para a comercialização. Os vencimentos mais curtos, especialmente naqueles períodos do dia em que o dólar esteve pressionado, eles acabaram ganhando aí algum suporte. Na prática, dólar em baixa torna o grão americano mais competitivo. No final do dia, esse dólar virou, mas de uma forma geral, durante a ação do pregão, durante o funcionamento do pregão, o dólar acabou ajudando no movimento de hoje. Vamos ver então como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem julho fechando aí com uma alta de 5 pontos mais 25 a 4 dólares e 38 centes por bushel. Setembro, 4 dólares e 25 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E o dezembro, 4 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 2 pontinhos. Na B3 também foi dia de poucas alterações para o milho em um dia sem grandes influências aí do dólar. O mercado também olha para a colheita da segunda safra do país, que avança, mas ainda de maneira muito tímida. Conforme os últimos dados da Conab, apenas 2% da safra havia sido colhida até o último domingo, o que fica atrás dos 7,5% registrados no mesmo período do ano passado e dos 4% da média dos últimos 5 anos. O levantamento ainda destaca que as primeiras áreas colhidas no Mato Grosso estão apresentando rendimentos acima da média. A colheita está avançando aos poucos e os resultados que estão aparecendo estão surpreendendo e, por isso, dia negativo para os preços. Olha aí, o mercado acabou encerrando com uma alta. No final das contas, julho, R$ 64,30, uma alta de 0,16%. Para setembro, R$ 65,39, uma alta de 0,55%. E o novembro, R$ 68,36, uma alta de 0,29%. Mercado, portanto, se recuperando aí de um dia de pressão nos preços, que começou pelo menos com pressão nos preços. Muito bem, essa chegada de novas ofertas acaba pressionando os preços do cereal. Em Rondônia, por exemplo, os atuais patamares deixam as contas no vermelho para a safrinha de 2025. Veja o que disse o Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, ao Notícias Agrícolas.
Não é nem mais apertada, desse jeito ele não fecha a conta. Se a gente vir com o cenário que está aí, né, que as três abrir o mercado esse ano, ele não consegue fechar a conta como não fechou o ano passado. Só que o ano passado, além de não fechar a conta, ele não tinha produto. A partir do momento que o produtor tem produto, né, a moeda do produtor é grão, a partir do momento que ele tem grão, aí ele já tem algum poder de barganha para, inclusive, tá passando por esses períodos difíceis. Mas hoje, com os valores oferecidos e ofertados pelas trades para exportação, ele não fecha a conta no nosso estado.
Mercado da soja, os preços da soja seguem lateralizados na Bolsa de Chicago. A terça-feira teve leves altas, com as principais cotações se mantendo naquele intervalo de preço entre 10 e 11 dólares por bushel. Valores que vêm sendo respeitados aí nos últimos pregões. O coordenador de inteligência de mercado da Redpoint, o Luiz Fernando Gutierrez, explica que o mercado segue bastante atento ao clima para o desenvolvimento da nova safra dos Estados Unidos, que tem lavouras em condições piores do que as do mesmo período do ano passado. Mesmo com o USDA tendo elevado essa classificação no último relatório, o mercado ainda acredita que os números de produtividade e produção estimados pelo USDA estão elevados e, portanto, aguardam aí uma renovação desses números no próximo relatório. Vamos às cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí o julho trabalhando a 10 dólares e 57 por bushel, uma alta de 1,75. O agosto, 10,49, uma alta aí de 1,75. E o setembro ficou no 0 a 0, 10 dólares e 23 por bushel. Muito bem, essas são as informações do mercado da soja e agora tem as informações do Luiz Fernando Gutierrez, lá da Redpoint, que falou notícias agrícolas sobre essa desconfiança do mercado em relação à produtividade da safra americana de soja. Veja o que ele disse.
O mercado da soja vem trabalhando aí em Chicago entre 10 e 11, né? Às vezes um pouquinho mais próximo de 11, às vezes um pouquinho mais próximo de 10. Mas não fora dessa faixa, né? Bom, o que pega agora no mercado, o que o mercado está de olho agora, né, Guilherme? É, obviamente, como pano de fundo, né, a guerra comercial, isso naturalmente é algo importante que a gente tem que ficar de olho e pode mudar, né, bastante a cara de Chicago para os próximos meses, mas especialmente do lado fundamental, as atenções do mercado estão voltadas para a nova safra norte-americana, que tá no finalzinho do plantio por lá, né? E naturalmente o clima, né, para o desenvolvimento daqui para frente. Então o que a gente tem visto? Tá? A gente tem visto uma safra americana que está se desenvolvendo bem, mas até o momento, nesse momento inicial, com condições um pouco inferiores ao que a gente viu na temporada passada. A gente até viu uma melhora, né, no relatório da segunda-feira, relatório semanal do USDA, uma melhora com relação às condições das lavouras de soja lá nos Estados Unidos, mas ainda assim os níveis estão abaixo do que estavam sendo vistos, né, em mesmo período de 2024. Quer dizer que a gente pode colocar em xeque a produção americana? Acho que não, acho que é muito cedo. Tá? Se o clima for positivo daqui para frente, naturalmente a gente deve ver uma melhora nas condições, inclusive pode até se aproximar das condições do ano passado, que foram muito boas, inclusive, pelo menos na parte inicial, né? E só que o grande ponto, Guilherme, é que a gente entende aqui na Redpoint que o USDA está um pouquinho com a corda esticada em relação às produtividades, né, esperadas para essa nova safra, né, uma produtividade média esperada para a nova safra norte-americana.
E agora o mercado financeiro. O dólar trabalhou com muita volatilidade ao longo do pregão dessa terça-feira. Boa parte da sessão ele esteve do lado negativo da tabela, mas acabou encerrando a terça-feira com alta de 0,14% aos R$ 5,57, como a gente vê aí na tela. O Ibovespa subiu 0,54% e fechou aos 1.436 pontos. Portanto, um dia aí de variação e volatilidade nos preços. Hoje os investidores repercutiram a divulgação do IPCA, considerada a inflação oficial aqui do país, referente ao mês de maio. O resultado de 0,26% veio melhor do que o projetado pelo mercado, que aguardava algo em torno de 0,37%. Apesar disso, os investidores seguiram cautelosos à espera de divulgações de mais informações do novo pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para recompensar ou compensar a provável revogação aí do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Algumas das ações que estão sendo discutidas foram antecipadas no último domingo, como, por exemplo, o fim da isenção de imposto de renda para títulos de investimento como LCI e LCA, no caso de LCA, letras de crédito do agronegócio, que é uma importante fonte de investimento para o setor. Com essa tributação, tem muita discussão acontecendo lá no Congresso e isso pode ter impacto aí, principalmente na oferta de recursos aí para a próxima safra. E também por conta do aumento da taxação das apostas esportivas. Após se reunir com o presidente Lula, o Fernando Haddad confirmou nessa terça-feira que o governo vai enviar ao Congresso as medidas apresentadas nos últimos dias. Entre as novidades do pacote está a proposta de unificar em 17,5% a cobrança de imposto de renda sobre aplicações financeiras. Hoje essas cobranças variam de 15% até 22,5%. No exterior, o mercado monitora o segundo dia de negociações comerciais entre China e Estados Unidos, principalmente discutindo aí as tarifações e sobre as importações também, ou seja, tentando botar um fim aí à guerra comercial. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com mais informações e, claro, com os números do fechamento do mercado. Até lá!